Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, o tema desta semana, das últimas semanas, aliás, em economia, é a apresentação do plano plurianual e também da lei orçamentária anual, que foi encaminhado, os dois foram encaminhados pelo governo para o Congresso e já estão em discussão. Esse é o primeiro orçamento feito pelo governo atual, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e traz as prioridades do Poder Executivo para o próximo ano. E hoje, com o economista Fernando Gomes, a gente vai aprofundar mais esse assunto. Olá, Fernando, tudo bem com você?
Bom dia, Márcio, tudo bem?
Tudo perfeito. Bom, o orçamento e o PPA continuam em discussão, agora as discussões estão começando a ser aprofundadas, juntamente com a lei de diretrizes orçamentárias. A gente havia conversado sobre esse tema na semana passada, Fernando, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, e eu gostaria que você começasse, Fernando, dizendo o que existe de destaque na peça orçamentária para 2024.
Ok, Márcio. Hoje a gente está estreando na TV, né, com a Economia Direta aqui. Só fazer um registro antes, claro, aqui, que é uma medida muito importante, né, adotada aí pela Secretaria de Comunicação para interligar rádio, TV, mídias digitais, Twitter, Instagram, né, informação chegando aí em todos os formatos aí para quem nos acompanha. Eu acho que essa é a tendência agora, né?
Com toda certeza.
Também te pedi licença para tirar a licença capacitação, Márcio. Hoje é meu último programa e vou ficar 30 dias afastado. Posso?
Eu vou ver aqui o que eu posso fazer. O pedido já chegou, Fernando?
Já chegou. Falta só a sua liberação.
Muito bem.
Bom, vamos lá, então, Márcio.
Capricha nessa última participação agora, hein?
Tá certo. Bom, Márcio, essa proposta orçamentária eu avalio aí como a proposta mais importante aí do governo Lula, né? Porque é a primeira proposta de orçamento do novo governo e é também a primeira proposta orçamentária que vai ser discutida depois que foi aprovado o novo marco fiscal aí que substituiu o teto de gastos, né? Outro ponto importante que essa proposta tem é a meta de zerar o déficit primário das contas do governo já no ano que vem. Lembrando aí que resultado primário é quando você considera aí todas as receitas e todas as despesas antes do pagamento das despesas financeiras com dívida pública. Então, se arrecadar mais do que gastar, tem superávit; se gastar mais do que arrecadar, tem déficit, né? E a meta de zerar esse déficit, ela é ambiciosa porque o país vem tendo déficits nas contas públicas há praticamente 10 anos, né? O último resultado positivo expressivo foi em 2013, quando o país teve um superávit primário aí de 1,4% do PIB. Em 2022 teve um superávit ali, mas foi pequeno, mais ou menos 0,5% do PIB. E embora tenha havido esse superávit em 2022, ele foi um suspiro só, porque ele foi gerado muito mais por um aumento de arrecadação decorrente da inflação do que por um ajuste nas contas públicas, né? E como é que o governo pretende equilibrar suas contas, igualar as receitas e despesas já no ano que vem? Principalmente com o envio de várias medidas aqui para o Congresso, alguns projetos de lei e outras medidas provisórias também, que tem como objetivo aí aumentar a arrecadação do governo em mais ou menos 170 bilhões de reais.
Perfeito. Bom, e quais medidas são essas? Como é que o governo pretende efetivamente aumentar, melhorar, na verdade, né, a arrecadação?
Pois é, Márcio, são várias medidas, né, algumas já aprovadas, inclusive, e outras que não foram analisadas pelo Congresso. A primeira que a gente pode destacar é a aprovação do voto de qualidade do CARF, né, que já está valendo, já passou pela Câmara e pelo Senado. CARF é aquele conselho criado em 2008 para simplificar as disputas sobre impostos, aí, as brigas, vamos dizer assim, entre União e devedores no que concerne a impostos,
né? Grandes contribuintes, né, Fernando?
Grandes contribuintes, é. O CARF, ele avalia esses processos aí por turmas, e essas turmas têm 8 integrantes, né? 4 indicados pelo governo, 4 indicados por esses grandes contribuintes, pelo contribuinte. Então, como o número é par, dava muito empate. Aí foi criado o voto de qualidade, que dava vitória automática para o governo quando ficava empatado. 2020 teve uma decisão que reverteu esse voto de qualidade, né? E essa decisão, ela passou a dar a vitória para o contribuinte em caso de empate. Com a volta agora do voto de qualidade, já aprovado pelo Congresso, o governo vai voltar a ter a vitória em caso de empate. Então, a expectativa com essa mudança aí é de arrecadar mais de 50 bilhões de reais. A gente tem também outras medidas que ainda não foram aprovadas, como o projeto de lei sobre transações tributárias, que são aquelas negociações que podem ser feitas entre o fisco e os contribuintes. A expectativa é de arrecadar 43 bilhões de reais para o governo. Tem a medida provisória da tributação dos fundos de investimentos fechados, né, que são aqueles fundos dos super ricos, que você tem que ter valores altíssimos para poder aplicar nesses fundos. Essa medida também tem uma expectativa de trazer mais 13 bilhões aí para o governo. Tem o projeto de lei que trata da dedução dos juros sobre capital próprio. O que, que é isso? É um valor que é pago aí aos acionistas de empresas, normalmente junto com os dividendos que são pagos por essas empresas e que hoje não é tributado. Se for aprovada essa medida, a arrecadação pode ter mais 10 bilhões aí. Tem também o projeto de lei que tributa os fundos offshore, né, que são aqueles fundos que ficam fora do país, que são submetidos à lei de outro país, mas que são gerenciados daqui do Brasil por investidores locais. Esses fundos somente são tributados hoje quando eles são resgatados e o valor retorna para o país. A ideia é que esses fundos passem a pagar imposto de 6 em 6 meses, como acontece com qualquer fundo de investimentos que tem aqui no Brasil. Expectativa de arrecadação com esse fundo, mais ou menos, aí 7 bilhões de reais. E tem também a medida provisória da tributação de apostas esportivas, né? Pode gerar mais 1,5 bilhão de reais. Então, todas essas medidas juntas, se forem aprovadas, vão trazer 169 bilhões de reais em arrecadação para o governo e devem ajudar a equilibrar as contas, a gerar os recursos para que se tenha o tão esperado déficit zero em 2024. E só para finalizar, Márcio, ontem a gente fez aqui o Expressão Nacional sobre o orçamento, com 4 parlamentares, né, inclusive com o relator do orçamento, e o entendimento de todos eles é que essas medidas devem ser todas aprovadas. Então o governo pode contar, sim, com esse recurso aí entrando no caixa ao longo de 2024.
Pois é, Fernando. Aliás, eu quero registrar que esse programa que você comandou foi bastante elogiado, né? A participação dos parlamentares foi de uma qualidade bastante expressiva e a sua condução também foi bastante interessante. É um programa que vale a pena recuperar na página do YouTube da Câmara dos Deputados para acompanhar e para saber algumas posições, né? Algumas divergentes, algumas concorrentes sobre a situação do orçamento e das contas públicas para o ano que vem. Bom, Fernando, além dessas medidas que você citou, Márcio, tem outras ações também?
Só um registro sobre o programa, Márcio. Foi importante porque também foi a retomada do programa totalmente presencial, que a gente não fazia desde a pandemia, né? A gente vinha realizando Expressão Nacional, mas sempre virtualmente, às vezes com 4 parlamentares ou 2 parlamentares e 2 especialistas, mas sempre virtualmente. E o debate presencial, ele é bem mais rico, ele facilita ali o embate entre os deputados. A gente teve um debate de altíssimo nível, assim, bem colaborativo, e acho que essa vai ser a tônica aí do orçamento quando ele for avaliado. Vamos lá, você perguntou que outras medidas a gente pode ter aí para ajudar aí para zerar esse déficit,
isso,
né? Uma delas, inclusive, que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal é o contingenciamento bimestral de recursos. Como é que funcionam esses contingenciamentos? O governo faz bimestralmente as contas entre quanto ele vai arrecadar e quanto ele vai gastar naquele bimestre. Então, se houver a previsão de que ele não vai cumprir a meta bimestral, ele não libera tudo que ele podia liberar em gastos. Ele escolhe alguns gastos e contingencia, segura, deixa esse valor parado até que as contas voltem ao normal. Então, essa medida ajuda no controle fiscal e vai ser usada pelo governo até porque ele não tem opção. É uma exigência legal e ele tem que fazer, se na avaliação bimestral houver o entendimento que, de que as contas não vão fechar. O texto da lei é bem claro, Márcio, só repetindo aqui, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, aí os entes, né, que a administração pública de uma forma geral, vai limitar nos próximos 30 dias as despesas segundo os critérios da própria LDO. Então, o resumo disso aí é que se as metas de arrecadação bimestrais que foram colocadas na LDO não puderem ser cumpridas, os gestores vão reduzir as despesas na medida necessária para ir cumprindo essas metas, que nada mais é que esse contingenciamento. Outra medida que não é uma ação do governo, mas que pode ajudar nesse ajuste, é uma que tem um nome bem estranho, né? Empossamento orçamentário. Que é isso? São aqueles recursos que não são liberados porque faltou, porque deixou de ser cumprida alguma exigência técnico-legal para que o gestor do recurso possa ficar autorizado a fazer essa liberação. Então, esse empossamento ele ocorre mais em contratos e licitações, né, que tem uma quantidade de exigências e requisitos aí que são bem mais complexos, mas pode ocorrer em outros tipos de despesa também, desde que os critérios para a liberação dos recursos não sejam cumpridos. Esse empossamento, aí, segundo a média histórica calculada pelo próprio governo ao longo dos anos, é de mais ou menos 20 bilhões por ano. Também é um valor a mais para ajudar no fechamento das contas. E outra coisa que pode ajudar o governo a arrecadar mais para ajustar essas contas é um possível crescimento econômico maior que o esperado, né? Quando há crescimento econômico, as empresas produzem mais, os consumidores consomem mais, o país exporta mais, importa mais também. E como quase tudo é tributado, consumo, produção, circulação, importação, você só não tributa exportação. Então, quanto mais você produz e consome, mais se paga imposto e mais o governo arrecada, né? Então, o segundo trimestre desse ano teve um crescimento acima da média, a expectativa é que esse ano o país cresça algo próximo a 3%, talvez um pouquinho mais. No início do ano a gente estava trabalhando com 1%, já está em praticamente 3%, então isso impacta também o crescimento do próximo ano. Então vários economistas e bancos já estão prevendo um desempenho um pouco melhor da economia para 2024. Se o país crescer mais, vai arrecadar mais, isso também vai ajudar aí nesse equilíbrio, Márcio.
Com toda certeza. Bom, o aumento, o aprimoramento, na verdade, vamos chamar assim, da arrecadação é um dos pilares, né, do projeto de lei orçamentária que o governo encaminhou aqui para a Câmara. Agora, do outro lado, Fernando, o governo também insiste, não só quando apresentou o orçamento, mas ao longo de todo esse mandato que começou agora em janeiro, insiste na questão dos investimentos, que é necessário investir para que o Brasil tenha crescimento econômico. Nesse sentido, quais são as prioridades do Poder Executivo para o ano que vem, Fernando?
Bom, Márcio, em relação aos gastos, aos investimentos, às despesas, né, talvez uma das prioridades mais importantes do governo Lula, que houve até nos dois mandatos anteriores, foi ter um salário mínimo que tivesse ganho real, né? O que é ganho real? É conceder aumentos que sejam acima da inflação. Então, no caso do salário mínimo projetado para 2024, está se prevendo um valor aí de R$ 1.421,00, um aumento de 7,65% em relação ao valor do atual desse ano, né, que é R$ 1.320,00. A gente tem uma inflação projetada para 2023 de mais ou menos 4,5% ao ano. Então, se essa inflação se concretizar ou for um pouquinho maior e você tem um aumento nominal de 7,65%, o salário mínimo deve ter um aumento aí real de 2,5%, talvez até 3%. Então, essa é uma das prioridades aí do governo. Além do ganho real de salário mínimo, o governo colocou no orçamento outras prioridades. A primeira delas aqui que a gente vai citar, combate à fome e redução das desigualdades. É um orçamento de quase R$ 300 bilhões. Sendo que dentro desses R$ 300 bilhões, mais de R$ 160 bilhões vão para o Bolsa Família. Esse valor deve beneficiar aí cerca de 21 milhões de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Pobreza. Desculpa aí a gaguejada. Ainda dentro desse orçamento, para redução de desigualdade, você tem mais R$ 100 bilhões para pagar o benefício de prestação continuada, que todo mundo conhece aí, o BPC, e pagar o renda mensal vitalícia. Esses dois programas juntos, eles devem beneficiar mais 6 milhões de pessoas, entre pessoas com renda até um salário mínimo, idosos e pessoas com deficiência. Outra prioridade do governo, uma saúde, orçamento de R$ 166 bilhões. Os recursos para a saúde tiveram um aumento de 140% em relação ao orçamento desse ano. Isso mostra a prioridade que o governo está dando para a saúde. Outra prioridade também já esperada é a educação básica, né? Nesse programa o governo está alocando mais R$ 70 bilhões, R$ 69,3 bilhões. Outra prioridade, que é uma política nova, né, política de neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, né, orçamento R$ 91,4 bilhões. Essa neoindustrialização é para incentivar aí indústrias que tenham projetos de industrialização mais limpa, que beneficiem uma economia verde, tem também um olhar aí para o trabalhador, né? Então, R$ 50 bilhões aí, desse valor de 91 são para pagamento de seguro-desemprego e 28 bilhões para pagamento de abono salarial. Tem também o novo Programa de Aceleração do Crescimento, né, o novo PAC, são mais 61,7 bilhões de reais. Parece um valor alto, mas em relação ao total do orçamento, ele é muito pequeno. Isso foi debatido também no Expressão Nacional ontem. A necessidade da gente buscar formas de trazer mais recursos para o orçamento, que os recursos que tem para fazer investimentos, eles são muito baixos, né? E aí uma forma de trabalhar isso pode ser usar também o orçamento das empresas estatais. Então a Petrobras, por exemplo, ela vai alocar 86 bilhões de reais para tocar obras para produzir petróleo e gás natural no país. Você vê que só o orçamento da Petrobras é o orçamento todo que o governo aportou no Orçamento Geral da União. Então lembrando aqui, para fechar, mas que esses valores são propostas, né, e que eles podem ser modificados aqui no decorrer dos debates, tanto na Comissão Mista de Orçamento, que faz uma análise preliminar desse tema, quanto depois na votação pelos deputados e senadores. E a gente segue acompanhando aqui.
Perfeito, eu ia falar justamente isso. Ao longo das próximas semanas, a gente vai continuar acompanhando nos veículos de comunicação da casa, na rádio, na TV Câmara e também na agência Câmara, os desdobramentos da discussão do orçamento. Você não estará aqui entre nós, mas a gente continua e qualquer coisa a gente dá as informações para você, tá bom, Fernando?
Ok, Márcio, vou ficar acompanhando no meu curso de longe, sempre assistindo o programa aí com você.
Com toda certeza. Por enquanto, então, Fernando, um grande abraço e boa licença para você. A gente se vê daqui a um mês, não é?
Combinado, exatamente. Dia 20 de outubro estamos de volta. Perfeito. Obrigado, Márcio. Um abração para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí e bom final de semana antecipado.
Muito bem, este foi então o economista Fernando Gomes aqui no quadro Economia Direta.